Boa noite, Morai Bravotai. Gostaríamos de agradecer os doadores dessa noite. Esse shur vai ser o Nishmad, Esther Batchana e Leatzlachá para a família Astor Shileopold. E já vamos aproveitar para fazer um aviso. Já estamos com o próximo shur, Baruch Hashem, só sem data marcada, mas já reservado. Queria também já agradecer o próximo doador anônimo, que próxima vez também vai ser o mesmo, a mesma comida de hoje, tá bom? Bezerra Tachan. Troca batata. Bezerra Tachan. Morai Rabotai, uma vez Reb Chaim Kreiswirt, o grande Rav de Antwerpen, da Bélgica, uma das maiores luzes de Am Israel depois da Shoah, dentro de muitas coisas que ele fazia, ele também era um grande Baal Chesed, e juntava dinheiro para inúmeras causas, mas com o Reb Chaim Kreiswirt, se você falava com ele, você sabe que ninguém nunca vai ficar sabendo. Essa era uma das malot. Você tem um problema, você pode se abrir com o Rav, ele vai fazer o máximo para te ajudar. E tudo que você falou com ele é 100% sigiloso, nada vai chegar a virar público. E o Reb Chaim está uma das vezes indo nos grandes vendedores de diamante, lá na Bélgica, Antwerpen, doadores, os fortes ricos da Keilah. Ele vai na casa de um, ele pede, eu quero falar com você sobre as minhas causas. Olha, vem no meu escritório amanhã, tal e tal hora. Reb Chaim entra lá e começa a descrever a situação que ele está juntando. A noiva, Yetomá, não sei o quê. Ele tem um outro caso. E começa a descrever os casos que ele tem. Pedindo para ajudar, mas todos os casos de um jeito muito sigiloso, sem dar para descobrir e sem nenhuma dica para se tratando. Esse senhor olha para o Chaim Kreiswirt, ele falou, quanto te falta? Falou, 20 mil dólares, não era dólares, estava na Bélgica, tá bom? Falou, 20 mil dólares? E quanto você pretendia ganhar de mim? Falei, não sei. Baruch Hashem, você sempre foi um grande apoiador. O teu nome é forte. Com menos de 1.500 dólares, 2 mil dólares, não pensava sair daqui. Falou, é isso que você precisa? Falou, não, eu te falei 20 mil dólares. Mas você perguntou quanto eu pretendia, quanto eu queria sair daqui, eu te falo. Mas você dá quanto você quiser. Falou, Rabino, os 2 mil dólares estão aqui, eu já vou te assinar o cheque. Mas para quem exatamente você está juntando? Falou, não, você não entendeu. A minha política é que ninguém sabe. Se você não me confia, não me dá um centavo. E se você me confia, me dá tudo cegamente. Você está dando na confiança do Reb Chaim Kreiswirt. Falou, eu gostaria de saber para quem eu estou dando. Falou, se você quer dar tzedakah para saber para quem você está dando, é muito nobre e muito bonito. Mas eu não junto esse tipo de tzedakah. É outro caixa, outra coisa. Ele falou, outro caixa, outra coisa. Marav, eu não gosto de dar tzedakah desse jeito. Falou, tá bom, desculpa, não queria incomodar teu tempo. Então, continua com a tzedakah. O dia que eu tiver tzedakah de coisas públicas, eu já sei teu endereço. O Chaim Kreiswirt coloca o chapéu na cabeça e levanta para ir embora. Falou, Rabino, espera, espera. Falei, espera o quê? Você queria tirar 2 mil dólares daqui? Eu estou colocando no cheque 4 mil dólares. Só me fala para quem. Falou, você não entendeu minha política. Se você quer saber para quem, não é comigo. Eu não vou te falar. Muito obrigado, coloca a voz, eu aprecio, não tem nada de errado no que você está fazendo. É muito nobre, você quer apoiar pessoas, mas eu funciono dessa maneira. Quem se abre comigo sabe que pode confiar em mim. Dorá, você não está entendendo. Eu quero apoiar a causa, mas é política que eu tenho aqui dentro do business. Eu não coloco dinheiro, só não sei aonde. Você está colocando para o Chaim Kreiswirt, mais que isso você não precisa saber. Dorá, 8 mil. Mas para quem é? Chaim Kreiswirt coloca o chapéu, fala tchau. Eu estou vendo que a gente não vai chegar em nenhum lugar. É muito tentadora a tua proposta, mas não muda a minha maneira. Shalom. O Chaim Kreiswirt está saindo, a secretária, ele está saindo do escritório, toca o telefone, e antes dela abrir a porta para o Rabino, falou, o senhor está te chamando lá dentro de novo. Falou, o que ele quer? Falou que tem uma coisa urgente, que você, ele quer falar com você. Tá bom. O Chaim Kreiswirt dentro, ele está com cheque com 20 mil dólares assinado. Adorável, eu quero te dar, só me fala para quem. Terminou a causa. 20 mil dólares, só me fala para quem. O Chaim Kreiswirt falou, Raval, você me fez voltar. Você não valoriza meu tempo? Me desculpa, eu não falo. Eu estou indo embora. Antes do Reb Chaim Kreisler sair, ele falou: Rav, por favor, não vá embora. Falou: não tenho o que falar com você mais. Falou: por favor, fique aqui, eu quero falar com você. Falar do quê? Esse assunto está encerrado. E o senhor falará: por favor, tira o chapéu. Eu quero conversar com você. Tá bom? O senhor começa a chorar. E fala: Rabino, por favor. Ninguém sabe, nem minha esposa, nem meus filhos. Mas me coloca na tua lista de juntar dinheiro. Eu já não tenho um centavo. Eu não tenho mais como continuar. Eu estou totalmente endividado. Mas eu sei que se eu contar e pedir ajuda para alguém, isso vai chegar na minha família. Eu não sei o que vai acontecer no meu Shalom Bayit. Eu não sei como meus filhos vão ser olhados. Não são filhos de milionário, são filhos de uma pessoa que deve dinheiro. E eu não sei quem vai me prestar dinheiro para tentar relevantar meu business. Eu estou numa situação que eu não tenho o que fazer. Rav, me ajuda. Eu não sabia em quem confiar. Eu estou vendo que você é uma pessoa fiel. Eu estou vendo que em você eu posso confiar. Por favor, junta para mim também. Eu estou afundado. Rabotai, tem muita gente que parece bem. Tem muita gente que está livre. Tem muita gente que está bem. Tem muita gente que está ótimo na vida. Só que se essas pessoas estão dentro de uma prisão, essas pessoas estão dentro de uma situação onde eles estão totalmente presos. Eles não têm dia, não têm noite e não têm liberdade. E, infelizmente, muitos de nós se enquadram em qualquer assunto a certa situação que você não pode assumir publicamente, a certa fraqueza que o social me obriga a mentir, e eu não vou tratar dessa fraqueza. Eu não vou me abrir e não vou resolver, porque eu estou preso. Mas parece que está tudo bem. Moravi Rabotai, Bezat Hashem, em alguns meses estamos chegando em Pesach. E a gente vai tomar quatro copos de vinho. Quatro copos de vinho. E pergunta Agmará, por que quatro copos de vinho? Fala Agmará, porque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, falou para Moshe que eu vou salvar a tua nação, vou salvar a minha nação, Am Israel, e usou quatro lechonot de Geulah. Veotzeiti, Veitzalti, Velakarti, Vegaalti. E pelos quatro lechonot, a gente precisa tomar quatro copos de vinho. Morai Verabotai, quantas vezes está escrito vai daber na Torá? E a gente não toma os copos de água às vezes que é escrito vai daber. Quantas vezes está escrito Moshe? A gente não come cenoura por Moshe. Por que esses quatro significam uma coisa a mais? Falam Chazal, porque tiveram quatro níveis de Geulah. Tem muita gente que parece que já teve Geulah, já teve redenção, mas às vezes ele só passou um nível de Geulah. Tem muita gente que parece que está ótimo. E às vezes ele passou dois ou três. Mas uma pessoa só está bem quando ele tira os quatro níveis de Geulah Be'emet. Fala a Torá, conta pra gente. Negam aqui motir birititam. Hashem falando para Moshe. Eu também vou cumprir o pacto com vocês. Latet lahem eteres Knan. Eu vou dar a terra de Knan. Eteres migurem asher garubah. Desculpa, eu li dois tuquim para trás. Vamos no passo igual. Lachem. Emom Bnei Israel, diga para Bnei Israel, Ani Hashem, eu sou Hashem. Veotzeti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Eu vou tirar vocês do sivlot Mitzrayim. Que é isso? Veitzalti, segundo nível de Geulah, etchem avodatam. Eu vou salvar vocês do trabalho. Vegalti etchem bizroa netuyah. Eu vou redimir, redenção, Geulah, vocês bizroa netuyah, bishvatim gdolim, com braço estendido e com grandes milagres. Velakarti etchem lileam. Eu vou pegar vocês para mim como nação, como povo. Fala os forno. O que esses quatro deixam de Geulah? Veotzeti etchem mitachat sivlot Mitzrayim, fala os forno. Miyom tchilata makod ishkot ha-shi'abud. Am Israel estava no fundo do poço. Eles não eram nação, era uma família que cresceu sem fim, ainda não tem um norte, não tem um ideal, não tem nada. Eles não tinham liberdade, eles estavam embaixo de uma escravidão, numa situação insuportável, impossível. Falou Hashem! Primeira coisa, eu vou tirar vocês mitachat sivlot Mitzrayim. Esse sofrimento, esse trabalho, esse abuso, tanto físico quanto mental que os mitzvim estão fazendo em vocês, eu vou salvar vocês. No momento que começou as makó, aquele abuso que os mitzvim tinham, aquele trabalho que tinha, terminou. Só que a gente ainda era escravo, a gente ainda estava dentro da terra do Egito, a gente ainda era shayach pros mitzvim. Veitzalti. Beyom Ramses, Veitzalti, a segunda geulá é sair do Egito. Não adianta só parar de trabalhar. Às vezes você tem aquela pessoa que você não quer trabalhar para ele, e ele te faz sofrer, ele te persegue. Ele só acalma, mas eu não suporto ver a cara dele. Eu não consigo. Ele me fez tanto mal, uma pessoa tanto, tanto me persegue. Segundo nível de geulá, sair de Mitzrayim. Sair daquela terra, sair daquele lugar que tantos Yehudim perderam tantos filhos, deixaram tantas dores lá. No final da Shoah, os Yehudim faziam qualquer coisa para sair da Europa. O maior cemitério judeu é um país inteiro chamado Polônia. Isso não é o maior, é um dos maiores. E a maioria dos Yehudim, os que ficaram, não foi por opção, eles não tinham o que fazer. Eles não tiveram geulá. Só terminou a Shoah. Mas eles continuaram com os inimigos, continuaram o vizinho de poloneses, que dia, ano passado, 2 anos atrás, estavam assassinando e massacrando nossas famílias. Só terminou uma geulá, a segunda ainda não foi. A gente precisa sair de Mitzrayim. Não ser escravo, mas viver no Egito não é suficiente. Vegalti etchem, fala Rashi, bitviat amitzrim bayam. Ainda os egípcios estavam vivos. Ainda o medo era iminente. Ainda existia o conceito. Até que Hashem não afundou todos os egípcios no mar. E os Yehudim viram! Eles viram os egípcios, terminou! Eles ainda estavam num degrau de geulá um pouco para baixo. Inúmeros, inúmeros, inúmeras pessoas descrevem o sentimento de Nitzolei Shoah depois da captura de Eichmann. Pessoas que não abriram a boca e não falaram nada do que passaram, porque eles ainda estavam presos em si mesmos. Você já saiu, terminou o nazismo, terminou a Segunda Guerra Mundial, você não está em solo alemão. Mas ainda tem muito nazi por aí dando volta. O dia que capturaram Eichmann, muitas pessoas descrevem que eles voltaram para Auschwitz, eles voltaram para Maidan, voltaram para Treblinka, voltaram tudo para trás. E quando viram o Eichmann sendo enforcado, aí eles conseguiram dar um passo para frente. Não terminou a geulá. Não terminou a geulá. E o quarto nível de geulá, a partir do momento que a gente se formou como nação, deixou de ser um montão de irmãos de uma família, passamos a ter o nosso assinatura, a nossa marca, Mamad Har Sinai, o mesmo norte, as mesmas Sheifot, ter o porquê viver e ter quem somos nós. Aí terminou a redenção, terminou Mitzrayim. Morai Verabotai, eu já contei aqui, mas vamos contar de novo, depois vamos falar essa história, eu já conhecia. A primeira vez que eu contei, ninguém conhecia, porque ninguém me falou, eu já conhecia. Então, essa segunda vez que falaram, eu já conhecia. Eu vou ficar feliz, porque deve ser que teve gente que lembra do que eu contei. A não ser que a gente que não estava quando a gente falou sobre essa história. O Rabi Rabotai, o Pono Vitcherov, uma das maiores pessoas da história de Am Israel, é Yosef Shlomo Kahaneman. Ele fundou, junto com a yeshiva dele, ele fundou um orfanato. Fundou um orfanato. E esse orfanato ele chamava de Batei Avot Alidei Yeshivat Ponovitch. E perguntaram para ele por que Batei Avot. Orfanato representa órfão. Batei Avot é casa de pais. Ele falou, porque esses meninos não são órfãos. Esses meninos são os futuros pais de Am Israel. Nenhuma criança merece crescer, merece casar e merece continuar lembrando dos... Ah, eu sou um órfão. Toda criança tem o direito de saber você é um futuro pai. Am Israel depende de você! Pono Vitcherov juntou todo esse pessoal. E ele, bancando a Meishivá, ele fazia parte de um povo que acabou de passar um holocausto e acabou de passar uma guerra de independência. Dinheiro faltava em Eretz Israel. Ele passou o resto da vida dele juntando dinheiro para manter os Mosdot que ele fundou. E ele tinha um Mossad, Yeshivat Ponovitch, a yeshiva mais famosa e talvez a mais importante do mundo. Quem sou eu para falar mais importante, menos importante? Mas obviamente que é das mais importantes. E ele tinha um orfanato para crianças que menos pessoas olham para eles. E chegou um momento que ele não conseguia mais bancar os dois. O filho dele, Pono Vitcherov, perdeu todos os filhos, perdeu a esposa, um filho sobreviveu, Reb Avraham Kahaneman, que virou, quem seguiu os passos dele na yeshivá, um momento ele falou, pai, não dá mais, não dá mais. Falou, o que você quer que eu faça? Está na hora de fechar o orfanato. Pono Vitcherov falou, Se eu fechar um dos dois, eu fecho a yeshiva. Porque eu acho que o único schut que eu tenho para ter yeshiva é porque eu cuido dos yetomim, das crianças de Hashem. Se você quer yeshiva, eu te deixo fechar. Porque Baruch Hashem tem mais gente para abrir yeshiva. Orfanato você não fecha. E obviamente que yeshiva não foi fechada. E orfanato também não foi fechado. Um bom dia, em 1946, chegou um menino no orfanato. Esse menino sobrevivente de Treblinka. E no orfanato tinha um psicólogo, um rabino psicólogo, que era a cabeça. E tinha uma embaite, uma senhora que cuidava de todos eles. E esse menino chega, ela dá de comer, ela está no refeitório com todo mundo, com uma boa mãe. E ela começa a perceber que esse menino termina de comer, toda a comida que sobra na mesa, ele pega e põe nos bolsos. Tem trauma, quem sabe se vai ter comida amanhã. Quem sabe? Você já não está em solo alemão, a Geulah dele ainda não veio. Acabou o nazismo, eu saí de lá. Ele ainda não teve Bishvatim Dolim, ele não teve. Terminou de comer! A senhora vem e fala, olha, por que você não vai tomar banho? Fala, não, eu tomar banho eu não vou. Mas por quê? Eu não vou tomar banho. Com as roupas que ele chegou da Europa, as roupas imundas, as roupas já pretas, cheio de lama, nem tira o sapato, ele dorme dessa maneira. Ah, acabou de chegar, traumas, perdeu família, tá bom. Segundo dia, ele desce no refeitório e comida no bolso. Chega à noite, a senhora chega e fala, por que você não vai tomar banho? Tomar banho não toma. Mas, não tem com quem falar. Terceiro dia, ela já chama o rabino, o psicólogo de Yeshivá, do orfanato, e ele de novo, colocando comida no bolso e ninguém fala nada, mas ele se recusa a tomar banho, o cheiro já está cada vez incomodando mais, e não vai ser bom para o futuro dele, as pessoas começam a distanciar dele com tanta dó, mas indiferente, começa a ficar difícil. E o rabino tenta falar com o psicólogo, tenta falar com ele, não tem com quem falar, não tem com quem falar, de jeito maneira, eu não vou tomar banho. Depois de 5 dias eles vão para o Paulo Vitcherov. E conta para o Paulo Vitcherov. O Paulo Vitcherov nunca saiu de Bnei Brak sem avisar os meninos do orfanato, eu estou saindo uma noite. Porque se eles me procurarem, eles vão saber que eu não estou. Eu não desapareci, eu saí para alguma coisa. O Paulo Vitcherov senta e começa a conversar com o menino. O menino fala, não tenho o que falar, eu não vou tomar banho. Eu não vou tomar banho. O Paulo Vitcherov desesperado foi para o Gadolador e foi para o Chazanish. Ele chega no Chazanish e fala, Rav, me ajuda. E ele conta toda a história. O Chazanish falou, chama esse menino aqui em casa. Está a Embaite. Está o psicólogo, está o Paulo Vitcherov e está o Chazanish. O Chazanish vai para essa criança e fala, por favor, por que você não quer tomar banho? Por favor, tira a roupa e vai tomar banho. Esse menino olha e fala, quem é você? Falou, sou o rabino da cidade. Professor Avraham Yeshayahu Karelitz. Famoso Chazanish. O menino nunca escutou do Chazanish, mas ele escutou o rabino da cidade. Falou, você é rabino? Sim. Então com você eu vou me abrir. Eu nunca mais vou tirar minhas roupas. Porque nos últimos anos, cada vez que me pediram para tirar as roupas para entrar no banho, eu nunca mais recebi elas de volta. Foi assim em Treblinka e foi assim em Auschwitz. Eu não tiro mais minha roupa. E nesse momento, o Panovitcherov começa a chorar. Ele precisa sair da sala de tanto chorar. Não consegue se controlar. O Chazanish olha para ele e fala, me fala uma coisa. Você está com medo que vão roubar a tua roupa? Falou, estou com medo sim. O meu pai, se ele não me cuida mais, tudo que eu tiro me levam. Não me sobrou nada. Essa roupa é minha e ninguém vai me tirar. O Chazanish falou, eu sou um rabino. Você pode me confiar. Eu te prometo que eu vou cuidar das suas roupas. O menino olha para o Chazanish e fala, você me promete? Falou, prometo. O menino fala, meu pai me ensinou uma coisa, rabinos não mentem, mas eu só vou tirar com uma condição, que você não vai tirar os olhos da minha roupa todo o tempo que eu estiver ausente. O Chazanish olha e fala, prometo. Eu não vou tirar os olhos da tua roupa todo o tempo que você estiver ausente. O Chazanish olha para o Paulo Vitcherov e fala, pode trazer o pijama. Passa 10 minutos, a Embaite, nessa senhora que cuidava, ela aparece com pijama, com toalha, com roupão, tudo novo para esse menino. O menino entra no banheiro, ele tira a roupa preta, a roupa imunda. Ele vai para o Chazanish, ele está de roupão, fala, olha, aqui está minha camisa. Ó, tem um tzitzit também. Eu tenho uma calça, 2 meias e 2 sapatos. Eu vi, eu estou contando. Eu não quero uma peça faltando. Achuz Mishpah falou, pode ficar tranquilo, não vai te faltar nada, nada, nada. Rabotai, o menino sai da casa do Hazanish para tomar banho. Por primeira vez em meses, ele sai para tomar banho. Nesse momento, o pobre de Tcherov, ele pega uma caneca, enche de água, ele e o Hazanish, os dois maiores pessoas da geração, se agacham e começam a esfregar a roupa para tirar o ar. Nesse momento, o rabino psicólogo fala, larga isso, deixa eu fazer o Hazanish lavando roupa. Falou, essa é minha mitzvah. Eu que prometi, é minha palavra. Ninguém toca nessa roupa. Depois de 2 minutos, o balde está imundo. O Pono Vitcherol fala, Hazanish, espera, segura a roupa. O Pono Vitcherol vai, esvazia o balde, enche outro e volta a esfregar. Assim, 6, 7 vezes, até a roupa ficar branca. O Hazanish pendura a roupa no varal. E o menino chega feliz da vida, depois de um banho com pijama. Ele entra lá e não vê a roupa, fala, ah, cadê minha roupa? Hazanish chama ele, mostra uma camisa, um tzitzit, uma calça, 2 meias e aqui está tuas botas também. Rabotai, muitas pessoas estão presas. E não precisa ir tão longe. Não precisa ir tão longe. E às vezes a gente precisa bisroa netuya. A gente precisa de um braço estendido. A gente precisa que Hashem mostre a força dele. A gente precisa do Yamsuf. Isso o Hazanish soube fazer. Às vezes a gente precisa disso. A gente precisa bisroa netuya. Uma criança terminou, se salvou, não tem mais o quê. Ele terminou o holocausto não saiu dele. Não saiu dele. Irabotai, a gente não está tão longe desse holocausto, infelizmente. Holocausto físico, pode ser que passou. A gente está terminando a época de férias. Infelizmente, escutei uma piada tantas vezes que eu comecei a levar a sério essa piada. Eu comecei a levar a sério. Uma vez você ri, 2 vezes você ri, e um momento você começa a pensar, será que é verdade? Não tiveram poucas pessoas que chegaram para mim e falaram, não aguento mais as férias. Eu não vejo o dia de voltar a trabalhar. Pessoas vieram para mim, você merece um troféu. Eu falei, por quê? Porque você ficou 12 dias, tua esposa viajou e você ficou com teus filhos. E eu ri, mas a partir do momento que começou a me preocupar, são meus filhos. Eu estava na casa dos meus pais. O que é ruim? E outras, pelo menos você teve férias da tua esposa. Em um momento você ri. Na segunda vez você ri menos. A terceira você começa a ficar preocupado. É tão ruim? É tão ruim, moral e verabotai. Pessoas me falam, eu estou louco para voltar a trabalhar. Hoje a gente não aguenta ficar consigo mesmo. A gente não suporta a nossa casa. A gente não aguenta nossos filhos. A gente não aguenta nossas esposas. Leman Hashem. Que é isso? Aonde chegamos? As pessoas não aguentam mais ficar consigo mesmo. Prefiro estar num escritório onde eu tenho um patrão que me dá ordem do dia inteiro. Mas no final, eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu olho o que eu quero e meu horário de almoço é Kodesh Kodashim. Ninguém se mete do que estar 24 horas com minha esposa e filhos em cima de mim. Leman Hashem, aonde a gente está? Aonde a gente está? Será que a Geulah não é parar de trabalhar? Ninguém sonha em me aposentar? Não, esse senhor não pode parar de trabalhar, senão ele vai pirar. O que ele vai fazer da vida? Você viveu 60, 70 anos, você trabalhou para chegar um dia e você se viciar tanto no trabalho que você não consegue se desligar. Isso é um holocausto. Nós estamos presos a vícios. Nós estamos presos a não sei o quê. E a gente não aguenta mais, não é nem os filhos, nem as esposas. Ninguém se auto-aguenta mais. Por que isso? Por que isso? Aonde chegamos? Morai Mirabotai! Se a gente está falando agora de espiritual, a gente precisa entender o que é galuta espiritual e o que é geulá espiritual. E aqui vem o que tem a ver com tudo com essa semana. Justo agora você pensou em falar disso. Estamos em semanas especiais chamadas Shovavim. O que é Shovavim? O que é Shovavim? Shovavim era o Shei Tevot, para quem não sabe, de Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. E essas semanas são semanas de Tshuva, semanas para ir para frente, semana para repensar, semana para se reconstruir. Porque quando a Parashat HaShavua fala de alguma coisa, a natureza está vivendo isso que você está lendo na Torá. Mas Parashá de Avraham Avinu é uma semana de Chesed, atmosfera diferente. Quando o Baal Koré lê a Kriyat HaTorá, isso influencia em tudo. E quando a gente lê de Galut e Geulah, a gente está em Galut e Geulah. Eu escutei mais de uma vez, e depois eu li numa Agadá que meu pai tem em casa, de Rav Eliezer Ben David, eu escutei de Rav Eliezer Ben David, revi na Agadá, um dos moçavim que ele trabalhou muito, muito, muito em vida, que Mitzrayim representa Meitzarim. Meitzarim são limitações, são limites. E tem pessoas que vivem dentro de limitações. Tem limites, tem limites. Tem uma vida limitada, não pensa grande. Não consegue sair do quadrado. Não consegue sair do círculo. Vive para fazer dinheiro. Vive para impressionar os outros. E quando chega a Mitzrayim, a gente precisa sair de Mitzrayim e achar a nossa Geulah. Sair dos nossos Meitzarim. Sair dessas coisas que estão te fechando. E sair para uma grande Geulah. E às vezes tem pessoas que aparentemente eles estão dentro do maior galuto que existe. Mas essas pessoas têm uma Geulah verdadeira. Porque eles estão bem consigo mesmo. Reb Chaim Zaytik. Uma das maiores, uma grande, grande imagem, já falei muitas, uma das maiores, mas Baruch Hashem, estamos bemet falando de pessoas bemet das maiores. O Chaim Zaytik, um dos grandes novardokers, ele na Shoah não ficou do lado alemão, ele foi para o lado soviético. Foi para o lado soviético. Como se fosse que ele teve sorte. Sorte ele não teve. Ele acabou preso na Sibéria, num dos campos de trabalho. E como uma vez o Reb Dov Barkin descreveu para a gente, não lembro da onde ele leu, que nas Sibérias, no inverno, você podia cuspir, o cuspe congelava antes de chegar no chão. Não era dos lugares mais calores do mundo, para não se falar que era dos frios. O trabalho era insuportável e o trabalho era interminável. Mas o Chaim Zaytik, ele está num campo de trabalho, e nesse campo de trabalho, um dos maiores problemas que ele tinha é que nem água eles não tinham. A água que passava por lá era uma água imunda. Era água que passava por estradas, por trens, por fábricas, e a água chegava lá imunda, era impossível de beber, não era potável. Então, a cada tantos dias se revezavam e uma pessoa precisava ir alguns quilômetros andando para trazer água para os trabalhadores, a pé, e carregar 20, 30 litros de água. Um dia que ele tinha livre do trabalho, e era o pior trabalho que podia fazer, porque se o balde não vier cheio, que se deixou cair um pouco de gotas, é você que vai faltar a tua água, vai faltar. E um dos dias do Chaim Zaytik fala, eu quero ir. Eu quero ir. Tá bom, você quer ir? Ótimo. E ninguém entendeu por que ele faz tanta questão de ir. O Chaim Zaytik, uns dias antes, ele escutou que do lado daquele rio, da fonte, da onde eles pegavam água, tinha uma cidade iudi. Tinha uma cidade onde ele ficou sabendo que tem uma família judia. E se ele escutou que tem uma família judia, ele vai procurar, que ele pode fazer. Ele saiu cedo de manhã com os baldes vazios, à busca de água. E chegando perto da cidade, logo que ele entrou na cidade, ele começou a entrar de casa em casa, até que ele achou uma casa com mezuzá, na ponta da cidade. Ele chega nessa casa, ele bate na porta. O Chaim Zaytik estava pesando 40 quilos, 45 quilos, uma pessoa totalmente esquelética. E a senhora abre a porta, essa mulher ia odiar, e vê uma pessoa, mendigo, na pior das situações, e entende que alguém que está vindo do campo de trabalho é forçado. Ela vai rápido, pega um pedaço de pão e fala, pega isso aí para você. O Chaim Zaytik olha e fala, não te vim aqui por pão. Ich bin aí. Eu sou um Yehudi. Eu não vim aqui pedir pão. Por favor, você tem algum livro? Algum livro de Torá? Eu não tenho nada. Será que você pode me dar algum livro? Ele fala, um minuto, isso não tem a ver comigo? E chama o marido. E o marido entra, fala, o que que você quer? Por favor, eu quero um livro. Você tem algum livro de Torá? Por favor. Falou, mas, por favor, ele começa a chorar. O dono da casa fala, olha, eu não sou rabino, não venho de família estudiosa, eu tenho um livro em casa, um. É o único livro que eu tenho de judia em casa, eu não posso te dar. O Chaim Zaytik fala, por favor, ele começa a chorar, chorar, chorar. Daqui ele fala, tá, eu não consigo ver você chorando, eu tô vendo a situação que você tá, você não quer pão. Ele vai ver, ele tira uma Gemará, e nessa Gemará tinha Nedarim e Nazir juntos. É uma Chelek de Gemará e tem duas Maserpot. O Chaim Zaytik fala, me dá uma página, me dá duas páginas, alguma coisa. Ela não, você merece mais do que isso. Ele pega a Gemará, ele rasga no meio, ele dá uma Maserhet Nedarim por Reb Chaim Zaytik, e ele fica com Nazir. Algum livro de Kriushal precisa ter em casa. Reb Chaim Zaytik, ele conta que ele escondeu isso debaixo da roupa e foi correndo buscar água. ele voltou feliz da vida para trabalhar. Porque toda noite ele tinha uma maná para abrir. Porque o Chaim Zayt, que ele estava na Sibéria, ele estava livre. Ele sabia o que ele queria. Ele gostava de si mesmo. Ele tinha um porquê continuar vivendo. Ele tinha um motivo pela vida dele. Ele não era uma pessoa limitada. Ele não precisava de um pedaço de pão. Não é isso que ele estava procurando. Ele estava procurando Irbin aí. Me dá um livro de Kedushá. E ele conseguiu uma Sefer Nedarim, que ele estudou para os próximos meses e meses e anos, até conseguir ser liberado da União Soviética. Uma Sefer Nedarim. Isso era o Chaim Zayt. A Kadosh Baruch Hu coloca a gente em muitas galuiot. Infelizmente, às vezes, a gente coloca a gente dentro dessa galuiot. Então, você precisa saber se liberar dessa galuiot. Não física, mas espiritual. Então vem o Epshon Shadron e fala que tem quatro níveis. Veotzeit, veitzalt, velakacht, vegaalt. O que é isso? Veotzeit, etchem, mitachat, sivlot, mitzrayim. Eu vou tirar vocês do sivlot, daquele sofrimento de Mitzrayim. O que isso daqui tem espiritual? No material entendemos. Aquele patrão te gritando e te enchendo e te pegando no pé e tudo te fazendo difícil. E eu não aguento mais. E de repente o patrão alivia, você não vai mais sofrer aqui, mas você continua aqui. Fala do Lepshon Shvadron. A gente muitas vezes tem Siblot, Sablanut, Abishut. A gente não está nem aí com as coisas. A gente não tem sensibilidade mais por nada. A gente escuta Shiur. O que tem a ver comigo? Alguém, um rabino, levanta para falar. O que eu posso fofocar nesse momento? Até agora você estava dormindo e agora você achou para conversar? Alguém te fala uma alahá? Que absurdo, o que você quer dificultar na minha vida? Tudo é hadish, você não tem sensibilidade mais por nada, nada, nada. E se alguém te fala uma coisa a mais, você já... Ele é mais do que eu? Então ele não pode ser mais do que eu? Então o que ele fala é besteira, e já começa a gozar de tudo isso. A gente está recebendo isso, e a gente precisa sair dessa geulá, a gente precisa sair dessa galu, a gente precisa achar geulá. Qual o problema que alguém é mais que você? Olha para ele e tenta crescer. Tira essa. Não, a gente precisa ter sensibilidade por coisas boas. Precisa ter sensibilidade por coisas boas. Porque quando a gente escuta uma história da Shoah, a gente chora. E quando a gente escuta de tanta gente que não está nem aí com Torah e Mitzvot, e tanta gente que ri tudo que do chá, a gente está nem aí também. Isso não sensibiliza. Porque a gente só é sensibilizado por coisas materiais, cadê a espiritualidade? E esse é o primeiro nível de Geulah. Você nem começou o teu passo enquanto você não tem sensibilidade. Você, primeiro ponto, é trabalhar na sensibilidade por uma lente do chá. Primeiro ponto, enquanto você não tem sensibilidade, todo o resto não vai acontecer. Você pode estudar, você pode vir, mas não conta para você. Você não leva a sério as coisas, você não é sensível. Segundo ponto, Veitzalti etchem avodatam. Hashem salva a gente da avodá. Tira a gente do Egito! O que é essa avodá? O que é avodá? Rabotai, a maioria dos Yehudim, hoje, ouvim avodá zará. Avodá zará, idólatras! Não falei idólatras. Avodá, serviço, trabalho, zará. Um trabalho que é estranho para você. A gente está associando os valores dos goim e vivendo como goim. Tem coisas que é zar, tem coisas que é estranho para gente. A gente não sabe como eles se vestem e copiar, como eles dançam e copiar, o que eles cantam e copiar, o que eles comem e copiar. Eu não estou nesse nível, mas às vezes você precisa saber. Ramon Trigifter chorou uma semana quando abriu a primeira loja de pizza em Cleveland. Falou, o que que o Yudi precisa estar comendo pizza? Isso é coisa de goim. Não estamos nesse nível. Mas a gente precisa saber que a gente não vive de copiar. A gente já nasceu num mundo que existe. Beseder Gamur, a gente não está copiando os goim hoje comendo pizza. Na época colocaram isso para dentro. O que que você está querendo copiar? Ramon Trigifter não ficou tranquilo uma semana inteira. Precisava de um pizza, shop, kasher. Isso que ele mais gritou aí, doeu. Mas por... Deixa a pizza, não é um assunto para a gente falar. Bem, a gente não está nesse nível. Mas quantas coisas o goim a gente está levando para a gente. A gente quer se parecer como eles. A gente quer dançar como eles. A gente quer falar como eles. Para botar aí, há poucos dias atrás, eu estava com uma pessoa que teve chinuch lechol davar shebikdusha, um chinuch tov, uma excelente casa. E ele saiu para o mundo do trabalho. E está ótimo que saiu para o mundo do trabalho. Eu sento com ele no carro, ele começa a falar nivurpé e palavrões. Da onde se tirou isso? Lemar Hashem! Shumu Shamai! Um Yudi falando palavras dessas! Shumu Shamai! Eu estou trabalhando?
Qual a diferença de um avrec com alguém que trabalha? Não tem diferença nenhuma. O avrec levou uma maneira de vida de estudar mais, mas a Torá minha e tua é a mesma, igual? A gente se abre para o mundo e quer parecer igual a eles? Hoje tem pessoas falando nivurpé, os assuntos que a gente comenta, isso aqui é avodá zará, é avodá shezar lehá. Enquanto você não se distanciar, você está numa galuda espiritual e você nunca vai se encontrar. Você não vai se encontrar, porque o mundo fora te vende um montão de valores, e você começa a associar esses valores, e toda a mídia, e todo o social, e você começa a ver que eu também preciso ser assim. E chega um momento que você precisa estar com você, e você não se encontra. Porque tudo que é mídia e a Avodah Zarah te vende é estar bem com os outros, e olhar para os outros, e viver com os outros, e falar com os outros. E quando você precisa se encontrar com você, tua esposa e teus filhos, você não conhece. Você não conhece! Uau! Eu não aguento mais as férias. Lemana, Hashem, o que você está sofrendo tanto nas férias? De ver para a tua família? Você está sofrendo tanto nas férias? De poder comer comida fresca com tua esposa e você não precisa estar no escritório comendo quentinha? O que você está sofrendo? Você está sofrendo porque você não aguenta mais ficar com você mesmo. Você não aguenta a família que você criou. Se você não aguenta a tua esposa e teus filhos, saiba que você criou dessa maneira. Lemana, Hashem, o que está acontecendo? Você está numa... Estamos numa galuta. É legal as piadas, mas uma piada que se repete muito. Será que tem alguma coisa a ver com a realidade? Infelizmente tem, tem. Não vejo o dia de voltar a trabalhar. Você sonhou em trabalhar a vida inteira? Esse é teu sonho de vida, ser trabalhador? Não, se eu tiver férias sem a família, eu gosto. Poder viajar sem minha esposa, com os amigos? Uau! Olha o cachê. Que é isso? Lemana Hashem, coisas que se escutam. Virou moda. E quem não faz? Ixi, eu preciso. As crianças têm férias, eu também preciso das minhas férias. É verdade, todo mundo merece um pouco de descanso, um pouco de tempo. Quando você tem três, quatro, cinco, seis filhos, as crianças choram, você corta as noites. É importante, mas não é insuportável. É importante saber parar, é importante sair andar, é importante você ter um tempo só você e sua esposa, às vezes com as crianças, às vezes sem as crianças. É importante, mas não pode ser insuportável. Não pode ser, não aguento mais. Porque se está assim, saiba que você está numa galut sem fim. Você está dentro do teu mitraim. Você está limitado a meitzarim, a limitações. Próximo passo. Depois que você já entendeu que você não vai ter sensibilidade para o Dvarim Shivit do Chá, você já entendeu que você não quer associar os valores do Im dentro da tua vida. Aí sim, pode trabalhar para vocês. Vê a grande mão de Hashem. Agora você consegue reconhecer o Yam Suf. Se você vive em Avodah Zarah, se você vive com valores do Yim, se você não tem sensibilidade, Hashem pode abrir o mar e você não vai perceber. Hashem pode parar pelo mundo e você não vai se incomodar. Vai falar, foi por acaso, não tem nada a ver comigo. Depois de tudo isso, você passa a reconhecer. E uma pessoa que vive com reconhecimento, que vida maravilhosa. Sabe reconhecer, sabe agradecer, sabe pedir, sabe falar, sabe dar. Uau! Que vida gostosa! Agora o meio social é a coisa mais gostosa que tem. Não é um meio social para impressionar, é um meio social para se ajudar, para conviver. Eu não estou sentado ao lado de uma pessoa para pegar fofoca e fofocar para o próximo. Eu estou sentado ao lado de outra pessoa para conversar com ele, porque eu gosto do que ele falou. E se eu descobrir que ele tem uma coisa diferente, o que, que eu preciso sair falando? Lemana Hashem, Lemana Hashem. Eu lembro que escutei, eu acho que foi do Rabino Caraguila, falou: você está saindo do Beit HaKnesset e você vê um casal discutindo. O que, que sobe na tua cabeça nesse momento? Para quem eu vou contar? Lemana Hashem, você quer ver eles divorciados? A verdade é que não. Então, o que, que você está ajudando? Você viu alguém discutindo? Uai, Hashem, posso fazer uma tefilá por eles? Porque a gente está dentro de nós mesmos. A gente está numa galuta, onde a gente só está pensando o que fofoca é que levar. Porque se eu contar uma novidade legal, todo mundo vai falar: uau, ele é o cara! Ele é quem sabe tudo! Ele tem novidades! Eu vou sentar do lado dele. O que, que eu tenho para escutar? Para botar isso é galuta. E aí, finalmente, Velakarti etchem li leah. Aí Hashem vai pegar a gente como nação. Matan Torá. Matan Torá. Tem um caminho para chegar na Torá. Tem um caminho para chegar na Torá. Sem sensibilidade. Sem você saber o que é teus valores e o que não é teus valores. Sem você reconhecer, você não vai chegar para a Torá. A Torá não vai funcionar em você. Aí você tem uma geulá verdadeira. Você pode estar no pior momento, mas você vai conseguir tirar esse momento e levar para um momento maravilhoso. O Fischl Schefter contou uma história, deixou muito impressionado. E talvez até vão falar, essa vez você abusou dos nossos sentimentos. Quanto dava para mexer? Mas a verdade é que a lição dessa história tem tantas lições para tirar e tem tantas coisas para aprender. Eu levei uma delas, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Morav Rabotai, Fischl Schefter, um dia alguém liga para ele e falará: eu preciso que você vá para a família tal e tal consolar eles. Eles perderam um filho, eles precisam de Divrei Chizuk. Você pode falar com eles? O Fischl Schefter falou: não. Eu, Baruch Hashem, não perdi filhos, eu não sei falar essa língua. Eu não falo a língua de pessoas que passaram por isso. Como eu posso fazer? Esse parente dele liga de novo e fala: ah, mas eu preciso de você. Você não precisa de mim? Eu não sei o que fazer. Eu conheço minhas limitações, não sei o que fazer. O que eu vou falar para eles? Eu estou bem, Baruch Hashem. Eu estou com a casa cheia. O que eu vou falar para eles? Insiste, insiste, insiste. E coloca uma situação que não tem como eu falar não. Ah, tá bom. O Fischl Schefter senta, começa a abrir chazal. Palavras de emuná, palavras de chizu. Ele preparou uma drashá que Bachaim, ele não deu essa drashá. E depois ele pegou todos que falam das nechamot que descem para o mundo. E cada nechamá tem um papel. E quanto tempo você precisa viver. E quem saiu, saiu na hora certa, que já cumpriu tudo. E todas as coisas lindas, maravilhosas. E tinha uma drashá como nunca. Mas antes dele sair, ele decide levantar o telefone. Ele liga para um dos melhores amigos dele. Ele liga para um dos melhores amigos dele, e essa pessoa, Lo Aleinu, perdeu 3 filhos. E no, na levaiá do terceiro filho, falaram: Shlosha shachlu ke'echat, chayavim lezamen. É, Mishnah Masechet Brachot. Ele falou: já me comeram 3 filhos, mas menos assim eu preciso fazer zimun e agradecer a Hashem. Ele liga para esse Yehudi e fala: me ajuda, me ajuda. Eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? O que que eu preciso falar? O que que você precisa falar? Eu até hoje não achei as palavras que eu quero escutar. Não sei. Falou: não, não sei. Falou: então me ajuda uma coisa. O que que eu não posso falar? O que que eu não devo falar? Falou: o que que você não deve falar? Falou: é. Falou: escuta uma coisa. Ficha, Lé. Você me dá riso para alguém que perdeu filhos? É. Você vai me fazer com uma pessoa que perdeu familiares? É. E você tem todos os filhos em casa? É. E você se acha apto para fazer com alguém que passou uma coisa que você não tem ideia do que é? É. Primeira coisa, ninguém quer escutar de emuná nesse momento. Falar de emuná, você está sendo insensível. Ele fala: uau, levei um tapa na cara. Metade da graxá joguei fora. Segunda coisa, não começa a falar de nechamó. Não é isso que um pai quer escutar nesse momento. Já cumpri o papel, ele chamou, dará, papá, papá. Segunda parte da Araxá foi embora. Não fala. Falou: depois de 3 minutos na ligação, eu não tenho uma palavra. Ele acabou de arrebentar toda a Araxá. A Fischl fala: desculpa, então o que eu faço? Falou: eu não sei o que se fazer. Mas eu posso te dar o telefone de uma conhecida minha. Ela passou por uma situação muito, muito chata. Uma pessoa tão situação parecida. Liga para ela. Liga para ela. Vê que ela vai te falar. A Fischl Schefter liga para essa senhora e conta a situação, conta tudo, fala: o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Essa senhora vira para a Fischl Schefter e falou: quero te contar a minha história, eu quero te contar como que eu passei. Infelizmente, meu filho ficou muito doente, foram meses de muitos sofrimentos e o pior de tudo aconteceu: eu perdi meu filho. De lá a gente foi para Levaiá, da Levaiá para Shivá, e a Shivá até que passou. O dia que terminou a Shivá, a última pessoa saiu de casa. Eu me tranquei do quarto e falei: não quero nunca mais sair daqui. Sair para quê? Sair para quê? Por que eu vou trazer filhos do mundo? Para Hashem levar? O que eu vou fazer? Passa algumas horas e eu vejo da minha janela, descendo de um ônibus escolar, menina saindo da escola, rindo, cantando, brincando e rindo. Eu tinha vontade de entrar, de sair pela janela e começar a gritar: que vocês estão rindo? Eu estou sem meu filho. Que vocês estão gritando? Que vocês estão cantando? Hoje o sol não saiu! Vocês estão loucos? O que vocês estão rindo? Não tive vergonha. Fechei a janela e não quis abrir mais. Não saía do quarto. Não saía nada. Uma vez por semana eu ia comprar leite, pão, açúcar, farinha, só isso, porque a casa precisava andar. Não tinha com quem falar. Meu marido começou a sofrer. Meu marido tentava me levantar, não tinha o que fazer. Fui para psicólogos, psiquiatras, tudo o que você quiser. Isso vai passar, é uma época, é uma transição, é um momento, você vai se acostumar. Só agravava, só piorava. Depois de 4 meses, na família do meu marido tinha uma simchá, de uma pessoa, de um dos familiares muito, muito próximos dele. E ele queria ir para simchá. Queria ir para simchá. Queria participar. E a gente passou a semana inteira discutindo. Ele pedindo para eu ir, eu falo, de jeito maneira. Eu vou vestir uma roupa bonita e meu filho não está vivo. Eu vou para simchá e meu filho não está? Tudo eu sei, meu filho não tem sentido. E eu comecei a ter bronca em todas as pessoas do mundo que vocês estão trazendo filhos para o mundo, você não vê o que acontece? Eu estava inconsolado, não tinha com quem falar. Até que eu saí no dia do casamento. Eu saí comprar leite, pão, arroz. A única saída que eu fazia. Eu volto para casa, a porta está trancada. A porta está trancada. Quem é? Sou eu. Como é quem é? Ah, tá bom. Quem é? Sou eu, tua esposa. Ah, que bom. Você não vai abrir a porta? Não. Você não vai me abrir a porta? Não. Se você não ir para o casamento, não te abro a porta. Quê? Não vou te abrir a porta. Eu já não tenho mais vida. Eu não estou aguentando. Por favor. Se você não ir para o casamento, você já pode ficar do lado de fora. Eu comecei a gritar. Comecei a chorar. E de repente toca meu celular. Minha mãe está do outro lado da linha. Meu marido ligou para minha mãe. E minha mãe tentou me consolar. Tentou falar comigo. E eu gritei com minha mãe. E eu chorei. E espermeei. O que você está falando? E você não entende. E você não sabe. Briguei com meu marido. Briguei com minha mãe. Briguei com tudo. E depois de meia hora, do lado de fora da porta, eu batendo na porta, todo mundo passando. A situação já estava caótica, estava chata, estava horrível. Eu falei para o meu marido: tá bom, eu vou no casamento, mas eu preciso me trocar. Ótimo, ele abriu a porta na hora. Eu me troquei. Imagina só como eu cheguei no casamento. Como eu cheguei no casamento? Eu queria chorar, não queria falar com ninguém. Todo mundo se olhando meio torto assim para mim. Até que eu vi uma cabine de telefone público. Eu achei meu lugar. Achei meu lugar. Eu não aguentei mais. Terminou a ocupar. Todo mundo foi sentar, eu corri para a cabine de telefone, levantei o telefone e comecei a chorar. Pronto, aqui ninguém vai me encher. Estou no casamento, todo mundo acha que estou no telefone, pronto. E eu no telefone chorando, 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 chorando. No meio do casamento apareceu uma senhora coletando dinheiro, pedindo destacar, uma senhora de idade. E de repente ela parou do lado da cabine telefônica, me viu chorando. E eu faço assim para ela. E ela está parada lá. E me esperando, ó. O telefone tá pego. E eu continuo chorando. Você não quer ir embora? E ela tá lá. Tiro US$ 5 do bolso, ela pega, mas vai embora. Ela fecha minha mão e fala: fica com o teu dinheiro, não é isso que eu quero. Que você quer da minha vida? Que você quer? Falou: quero conversar com você. Fechei e falei: eu não vou te perguntar por que você está chorando. Eu não vou perguntar. Mas eu sei que tá doendo. Porque eu sei que é dor de verdade. Eu vejo o que você está passando. Eu entendo que você está numa situação dolorosa. Eu entendo que você está sofrendo. Alguma coisa muito ruim aconteceu para você. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo foi para você e falou: continua a vida. Vai em frente. A vida é assim. Eu perdi 10 filhos no Holocausto. E depois do Holocausto, eu cheguei nos Estados Unidos. Depois de 3 meses, meu marido pirou. Ele virou um doente mental. Ele está até hoje internado num hospício. E ele não tem como me dar guete. Eu já sou aguná há 40 anos. Eu não tive nada na minha vida. Eu sei o que é dor. Eu sei o que é sofrer. Eu sei quanto dói. Eu sei, eu sei. Tem um montão de gente boba. Tem um montão de gente que se acha legal falando para você: leva para frente a vida. Alguém sabe levar uma vida para frente? Não, precisa ter emuná. Alguém tem emuná depois que passa? Eu vou te falar de verdade, Sheikhele. Eu vou te falar o que você precisa fazer. Eu sei que você quer chorar. Chora. Chora. Porque a única coisa que você tem para fazer agora é chorar. Chora. Chora. Ninguém tem direito de roubar suas lágrimas. Ninguém tem direito de roubar isso de você. Quando dói, você precisa tirar a dor para fora. E eu sei que está doendo, eu não sei o que aconteceu, mas eu vejo no teu rosto que você está sofrendo. Porque eu sei que é sofrimento, eu sei que é dor. Mas uma coisa eu vou te pedir. Uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você já está chorando. Não desperdiça tuas lágrimas. Não desperdiça uma lágrima. Raval. se você já está chorando, um choro tão puro, um choro tão verdadeiro, aproveita para chorar por uma pessoa que está passando uma situação igual à tua. Se você já está chorando, chora por uma pessoa que está numa situação difícil e também não sabe como sair. Você precisa, pode e deve chorar, mas não joga no lixo das lágrimas. E se você já está chorando, tem alguém que entende você mais que qualquer ser humano. Chora por Galut Ashkina. Hashem está com todos os filhos dele exilados. Hashem está com todos os filhos dele abandonados. Chora por Hashem. Porque Hashem entende de verdade o que é perder filhos, o que é ter marido louco. Hashem é o único que entende. Porque ele está passando igual. Chora por Galut Ashkina. Nesse momento, a mulher escutou, abraçou a senhora, as duas começaram a chorar junto. Ela falou, eu chorar por Galut Ashkina? E essa mulher conta, eu comecei a chorar de novo. Eu peguei o telefone, essa senhora foi embora, e agora eu comecei a chorar de novo. E nesse momento eu comecei a chorar por meu marido que perdeu uma esposa. Pela minha mãe que perdeu uma filha. Por meus filhos que estão vivos, que perderam uma mãe. Não só o filho que faleceu. Para de chorar só por você. E eu chorei por mim. Em algum momento eu virei, Ribono Shel Olam, você me entende. Porque você chora todos os dias. E agora eu vou chorar por você. E de repente eu estava chorando por Galut Ashkina. Eu fiquei mais 40 minutos chorando pelo meu marido, meus filhos, e Galut Ashkina. Eu me senti tão bem. Desde lá eu senti que saiu um peso enorme dos meus ombros. Eu estava livre. Eu saí da cabine, enxaguei meus olhos e saí dançar. E comecei a dançar no casamento. Eu escutei pessoas falando, ela deve ter tomado um medicamento muito forte. Olha só como ela está. Eu não estava nem aí, porque agora eu estava bem de verdade. Você pode ter uma geulá atzmit, estando na pior situação. Você não pode ter medo de ficar com você. Porque se você está com medo de ficar com você, aí você está começando a ficar grave. Tem pessoas em situações muito difíceis fisicamente e aparentemente está ruim. Mas eles estão em geulá, porque eles souberam fazer os quatro estágios. E tem pessoas que estão bem economicamente, fisicamente, eles estão dentro de uma galu, que eles têm medo da sombra deles, não conseguem ser sinceros com ninguém. E essa semana eu deixou o amigo com o talento de galuta e geulá. Vamos sair dos meitzarim! Tira os limites, tira as limitações, tira as barreiras, deixa explodir, vamos brilhar, Bezerat Hashem. Bezerat Hashem, a gente aprende desse shiur, a gente consiga ter nossa geulá, atzmit. Isso não tem nada a ver com o físico, não tem a ver com o financeiro, não tem a ver com nada. E essa é a geulá verdadeira que todo tempo a gente pede. Exato, garoto.